E aí, pessoal, tudo bem? Passando rapidinho antes de começar o programa para dar dois recados rápidos. O primeiro é para você seguir a gente lá no Instagram, @pjcast. Você tem acesso a partes exclusivas das entrevistas, as fontes e as recomendações culturais usadas para cada programa listadinhas e também a minutagem dos programas, onde se iniciam e finalizam cada bloco, com os minutinhos certinho. E o segundo recado é para você seguir a gente aqui no Spotify. Na página inicial do programa, você tem a opção seguir. Clicando nela, você fica sabendo de todos os programas e as atualizações do nosso podcast. Então não perde tempo e segue a gente aqui no Spotify e lá no Instagram.
Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
PJCast, vindo da galáxia mais próxima.
Is it too much to ask that you? We are mine. I never was good at sharing. I'm just good at caring too much.
Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o PJCast. Eu sou João Vitor Vasquez e 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. Comigo também está presente Pedro.
Opa, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Meu nome é Pedro Lucas. E três versos que me chamam bastante atenção para o tema de hoje, que é: no ar que se respira, nos gestos mais banais, em regras, mandamentos, julgamentos, tribunais, na vitória do mais forte, na derrota dos iguais, a violência travestida faz seu tortuar. São quatro versos, eu não sou muito bom de matemática. Mas é isso, o tema de hoje é violência, e não só aquela violência, entre aspas, óbvia, clara, que está muito presente no nosso dia a dia, mas também aquelas que muitas vezes estão ocultas ou ocultadas aos nossos olhos.
Eu acho que mais interessante, eu e o Pedro, a gente tem planejado dois temas, alguns temas muito próximos desse. A gente quer falar sobre violência policial, a gente quer falar sobre a política racista, que é essa suposta lei antidrogas, e a gente queria falar um sobre violência, e eu ficava o tempo inteiro: Pedro, a gente vai confundir os temas, mas não. O que a gente quer falar hoje é sobre as diversas violências que permeiam a nossa sociedade, e sobretudo essas que a gente nega. Conosco hoje está presente Sérgio Adorno, gente. Para quem não conhece, Sérgio Adorno é simplesmente o ex-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A gente sempre busca matérias do Nexo para trazer para esse programa, e dessa vez a gente trouxe um entrevistado do Nexo, Pedro. Tamo ficando como?
Tamo como?
É um nível, né, cara? É sempre. Eu quero ressaltar que o nosso programa, gente, eu sei que a gente faz um programa longo, às vezes a gente erra na medida, mas é que a gente gosta de falar demais, a gente tem convidados incríveis. O nosso programa é dividido em alguns blocos. Primeiro temos uma rodada dupla, entre que sou eu e o Pedro conversando sobre o tema, abordando o tema de uma maneira mais leve. E também temos a parte de uma entrevista com convidados, ou em alguns programas fazemos colunas e entrevistas. Lembrando também, temos a minutagem aqui no programa que coloca mais ou menos... Se vocês não querem me ouvir, vocês estão cansados da minha voz, infelizmente eu não consigo colocar o tema, o tempo que eu falo, para vocês me silenciarem. Mas a gente conseguiu separar mais ou menos rodada dupla, entrevista, caso vocês queiram parar numa parte ou pular para outra, só na parte que tem mais interesse. No final tem sempre a saideira. Então é isso, Pedro? Vamos pro tema?
Vamos sim, vamos lá. E bem, para começar o programa de hoje, eu queria trazer duas matérias aqui e uma breve reflexão sobre o que elas nos dizem. Uma matéria do Correio Brasiliense diz assim, ó: Wilson Witzel comemora desfecho com morte do sequestrador no Rio de Janeiro. Isso que foi aquele caso do sequestrador de ônibus que ficou preso, se eu não me engano, na Ponte Rio-Niterói e acabou sendo morto por um sniper. Wilson Witzel, depois que isso tudo aconteceu, saiu comemorando e pulando de um helicóptero. Você pode até falar que o que o sequestrador está fazendo, né, sequestrar ônibus, não é certo. E que nesse caso a morte, entre aspas, muitas aspas, seria justificada. Mas, então, contrapondo esse seu argumento, eu trago outra matéria, essa da BBC Brasil, que diz assim, ó, abre aspas: tinha helicóptero atirando de cima. Professores acalmam alunos com música durante a operação que matou 8 no Rio de Janeiro. E eu vou ler uns trechos dela aqui para vocês. Abre aspas. Os sons de tiro e de helicóptero encobriram aos poucos as notas tocadas em violoncelos por crianças. Em poucos minutos, os alunos da Escola Municipal Medalhista Olímpico Lucas Sattkamp, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, estariam aglomerados no corredor em busca de refúgio longe das janelas. Houve pânico e mais de 2 horas de correria na manhã de segunda-feira, 6 de maio, em uma operação policial na Maré. A operação, conduzida pela Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, deixou 8 mortos e 3 feridos, entre elas uma criança, de acordo com a ONG Redes da Maré. No sábado, Wilson Witzel embarcou em um helicóptero com um atirador de elite e membros da equipe do CORE para sobrevoar áreas conflagradas na cidade costeira de Angra dos Reis. Ele postou um vídeo nas suas redes sociais anunciando que a missão tinha o objetivo de, entre aspas, botar o fim na bandidagem. Ao fundo, a gente conseguia escutar som de bala e de tiro saindo do helicóptero, inclusive. E essa segunda matéria vem justamente para calar qualquer argumento que ainda possa se ter de um governador do estado comemorando a morte de uma pessoa. A polícia do Rio de Janeiro, nesse caso, atirando indiscriminadamente contra crianças. Não existe nenhuma justificativa no mundo para tentar justificar esse absurdo. O programa de hoje, eu acho que o João trouxe muito bem no início. Assim. É impossível a gente não falar de violência policial, é impossível de não falar dessa violência, por exemplo, doméstica, da violência do racismo, do sexismo. Essas violências, elas fazem parte de um escopo muito maior que no Brasil compõe esse quadro de violência, autoritarismo nas relações interpessoais. E como isso já está tão normalizado que para nós, hoje, ler essas matérias de um governador comemorando a morte de uma pessoa ou de um helicóptero atirando e matando 8 pessoas numa favela, tornou uma coisa completamente normal.
Pedro, eu tive esse impulso de fazer isso agora, mas eu acho que já fecha perfeitamente. Essa matéria aqui é de 2019, mas é só para a gente deixar claro alguns nomes. Alan dos Santos Gomes, 14 anos. Vitor dos Santos Silva, 15 anos. Jennifer Silene Gomes, 11 anos. Caon Pimenta Peixoto, 12 anos. Não identificado, bebê 8 meses. Cauã Vitor Nunes Rosário, 11 anos. Agatha Moreira, 8 anos. Essas foram algumas das crianças vitimadas por balas perdidas em operações policiais no ano passado. Nesse ano também foram várias, a gente só escolheu alguns nomes aqui. E é sempre legal ressaltar, é sempre importante ressaltar que qual que é o número aceitável? Nenhum. Nenhuma criança, nenhuma pessoa.
60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente.
Acho que aqui é importantíssimo a gente fazer uma distinção clara entre violência e crime. A gente não é do direito ainda, a gente só está estudando, mas é que esses termos são bem interessantes da gente discutir. A violência, ela nem sempre está associada a crimes, por exemplo. Por muitos anos, pretos foram escravizados, torturados e violentados de todas as formas possíveis, mas isso não era crime. A violência, ela pode ser algo institucionalizado, como os estados nazistas e fascistas. A população que sofre a violência é silenciada ou a violência é socialmente aceita, como a violência policial nas favelas. Esses são alguns termos dessa violência. E o contrário também é verdadeiro. Temos exemplos que já foram crimes, mas não são mais. Traição, prática de capoeira, ociosidade e mulheres jogarem bola já foram considerados atos criminosos. O que a gente sabe claramente que se tiver um texto dizendo que algo é criminoso, não nem sempre ele é violento. Claramente, hoje em dia, aqui a piadinha do Pedro na nossa pauta, a ociosidade não é mais um crime. Ele falou que... Faz essa piada,
não,
por favor.
Quando eu tava escrevendo a pauta, eu pensei assim, cara, ainda bem que a ociosidade não é mais crime, porque imagina a gente nessa quarentena se isso fosse crime, né? Já tá lascado.
Os crimes, eles mudam conforme o pensamento majoritário da sociedade ou de uma elite política. Violências, contudo, persistem. Eu acho que o mais importante que a gente está falando exatamente é isso. Existem diversas violências que a gente não criminaliza e outras que são criminalizadas e não são. Por exemplo, por muito tempo no Brasil a gente sofreu para conseguir criminalizar racismo, outros preconceitos que vêm... LGBTfobia que entra na Constituição de 88. Nos outros períodos, isso era totalmente legalizado.
Sim. Eu acho que essa distinção é muito importante, João, porque quando a gente pensa em violência, o crime automaticamente nos vem à cabeça, quase que por associação, né? Mas a ideia é que justamente essa violência, ela nem sempre está associada aos crimes, né? A violência, por exemplo, que acontece dentro de uma casa e não sai dali de dentro, seja do pai com a mãe, ou da mãe com os filhos, ou do pai com os filhos, ou da família com a empregada doméstica, né? Com a funcionária doméstica, essas violências, elas não são consideradas crimes, ou não foram consideradas crimes por muito tempo, né? E justamente que você traz o exemplo do Estado nazista, por exemplo. Não era crime você matar judeu, né? Matar judeu quase que numa escala industrial não era crime. Você pensa que a gente nem sempre tem que se basear na legislação atual para servir como parâmetro moral daquilo que a gente acha que é certo ou errado, né? Claro que, felizmente, a gente evoluiu muito e os direitos humanos evoluíram muito para as constituições contemporâneas. E hoje a gente já vê um escopo de leis muito mais forte em relação, por exemplo, ao racismo, não ao machismo, mas, por exemplo, ao feminicídio, que ganhou uma categoria específica dentro do direito penal, né? A própria questão da LGBTQ-fobia. Todas essas questões que antes eram completamente invisibilizadas, elas ganharam um pouco de voz com o passar do tempo, né? Mas existe uma coisa que permeia tudo isso, e aqui eu acho que é hora da gente começar a tatear um pouco mais o caminho que a gente vai seguir. Quando a gente propôs esse programa, né, e conversando com o João antes da gente gravar, eu acho que existem dois âmbitos que a gente precisa comentar sobre a violência no Brasil, né, que é o âmbito social, o âmbito da vivência pública, e esse âmbito privado, né, das relações privadas, das relações dentro de casa, entre a família. Quando a gente olha para a sociedade, a gente vê uma violência muito escancarada e uma cultura de um medo que foi criada nas últimas décadas em relação ao crime organizado e como isso configurou um tipo, entre aspas, muitas aspas, padrão de criminoso, né? Como nos é pintado esse criminoso.
Aqui eu acho que o que fica claro que a gente está tentando pôr é pelo lado privado, é que a cultura do medo, esse medo que a gente claramente joga para um público. Esse público tem etnia, esse público tem classe social. E esse ponto, ele afeta o bolso. Nesse sentido, a ostensiva propaganda de segurança, ela afeta o mercado de segurança privada, o imobiliário, o automobilístico, de seguros, diminui a vivência política, ao diminuir o contato em áreas públicas. Como assim, João? Como assim, Pedro? Ao afetar o bolso, ao começar a silenciar populações, distanciar pessoas, você tem um claro objetivo. A gente quer uma sociedade mais bonita em que não exista essa população que é horrível, que é terrível. E você começa a associar diferentes coisas. E aí que vem o grande apartheid social. O medo justifica muitas coisas, inclusive atitudes de exceção. A constante sensação de insegurança justifica, ao menos em tese, a aceitação social das violências contra grupos específicos. No Brasil, essa construção é clara. Jovens, pretos, pobres, de periferia, ligados ao crime organizado ou não. Que crime organizado é esse? Sobre essa população, ainda mais à distância, toda violência é pouco. É a anulação dos corpos, das subjetividades, de culturas de pretos. É nesse momento que é aceitável descer de um helicóptero e comemorar o governador. Gente, tava lá no começo, eu segurei para falar... Aquela pessoa que foi assassinada, e a gente consegue justificar, né? Nossa, ela estava fazendo um sequestro. Aquele indivíduo estava com uma arma de brinquedo. A gente quer tanto uma política ostensiva, porque a gente cria essa indústria do medo, de que tem que matar mesmo, porque às vezes é o mais fácil, você tem que proteger a propriedade privada. Não são as pessoas que você tem que proteger. Tá causando um transtorno privado. E a gente consegue achar justificativa para matar uma pessoa que a gente nem sabia se realmente estava causando um terror. Pelo que eu sei, ele estava com uma... Dentro do ônibus tinha uma bomba caseira com óleo que podia pegar fogo. Mas, gente, são tantas pequenas coisas, mas que a gente consegue, no final, justificar que em televisão a gente assistiu uma pessoa tomando um tiro na cabeça.
E sim, João, uma das características marcantes da sociedade que a gente vive, querendo ou não, é o medo, né? A gente constantemente está com medo. E existe cada vez mais uma propaganda ostensiva desse medo, desse... desse inimigo que existe e tem que ser combatido. Então, assim, talvez não seja tão perigoso, por exemplo, sair na rua à noite, né, na cidade. Mas, assim, eu não tô falando que não existem crimes. Eu tô falando que existe uma propaganda de que é quase proibido sair na rua de noite, né? Porque, assim, cara, você tá louco, você vai sair na rua de noite, você vai morrer, você vai dar um tiro, você vai ser assaltado, você vai... E, assim, o crime existe, o crime tá lá, claro, óbvio, a gente não tá querendo negar isso, mas essa cultura de pregar contra o inimigo, de pregar contra... De mostrar que existe um crime exagerado, muitas vezes, não é obra do acaso. Na verdade, ela é muitíssimo bem arquitetada. Eu acho que você coloca dois pontos fundamentais, João. Ela movimenta dinheiro, né, por causa da indústria da segurança privada, então os condomínios fechados estão dentro dessa lógica, a lógica é da segurança, né, dentro de um lugar da cidade, né, um lugar fechado, um lugar... Os condomínios fechados são outra realidade. Vai vir um episódio mais pra frente sobre arquitetura, urbanismo, social, e a gente comenta sobre isso. O condomínio fechado é uma outra realidade dentro da cidade, né, que tá dentro dessa lógica da insegurança. Outra coisa é, por exemplo, aqui na minha cidade, todo mundo tem cerca elétrica nas casas, alarme nas casas, alarme no carro. É, por exemplo, o carro que tem... E aí você colocou, né? Afeta o mercado de segurança privada. Então, por exemplo, tem pessoas que contratam segurança privada para as casas ou para o condomínio fechado. O mercado imobiliário, porque cada vez são construídos muros mais altos. Cada vez as pessoas prezam por condomínios fechados, por ambientes específicos da cidade. O mercado automobilístico, porque, por exemplo, a pessoa prefere gastar mais grana comprando um carro que é blindado, por exemplo, né? O mercado de seguros, aí pelo motivo óbvio, né? De que, ah, meu Deus, eu posso ser morto a qualquer momento, vou fazer um seguro de vida. E isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe, assim. Esse fenômeno da... E aí o momento que o urbanismo se entrelaça com esse tema, né? A gente às vezes não percebe, mas essa construção, por exemplo, de condomínios fechados, e não só condomínios fechados de casa, mas condomínios de apartamentos e tal, essa cidade que é construída basicamente por muros e avenida para carro, né? Não existe vivência política, assim, não existe vivência, não existe contato, parece que não existe mais espaço para você ir na praça, ou para o seu filho ficar brincando na praça, para você ficar lá observando seu filho brincar na praça, enquanto você conversa com as pessoas sobre, por exemplo, o político local, sobre as políticas de segurança pública mesmo. Então, assim, essa até nisso, até em diminuir a nossa vivência política, essa cultura do medo nos afeta. E, por outro lado, ela tem um objetivo muito claro, que é justificar o que acontece na periferia da cidade. Né? Então, assim, essa violência é terrível que aparece na TV, meu Deus, eles sequestram ônibus, meu Deus, eles assaltam, eles... Ah, então qualquer violência contra essa população, ainda mais que eles estão à distância, nas periferias da cidade, é pouco. Então, assim, é o que justifica, por exemplo, um cidadão levar 80 tiros no carro dele e isso não acontecer nada.
Gente, dentro disso, a gente fez questão de que tenha cada vez mais textos científicos aqui da academia, só pra gente... conseguir perder um pouco esse medo e trazer de uma forma mais aberta, do jeito que é o maior intuito do podcast, do PJCast, é exatamente isso, trazer a academia pra gente. A gente vai falar isso diversas vezes. A fonte é História da Violência e Sociedade Brasileira, trabalho de alguns professores da Unicentro, do Paraná. E a frase que a gente retira é exatamente isso aqui. A violência é tão antiga quanto todas as sociedades. A gente aborda muito isso com Adorno daqui um pouquinho. Ela é resultado de certa soma de poder desferida contra alguém que, ao ser alvo de violência, procura revidar. Violência gera violência, produzindo sempre novos confrontos. Para Girard, a violência é de todos e está em todos. A diferença é que ela se manifestou de forma distinta na história, sendo caracterizada de acordo com os padrões de cada época. Regra geral, a violência se combate com a introdução de uma dose maior da mesma, com o intuito de neutralizá-la. É aqui que eu acho que a gente entra em um conflito e que fica bem interessante na voz de Foucault. O Foucault fala na sua obra, né, Vigiar e Punir, ele fala mais ou menos dessa mudança de como a gente combate certos crimes e vai... Cada sociedade tem o seu jeito, por exemplo, medidas medievais extremamente atrozes, e aí muda um pouco com o tempo, volta um pouco mais violento e a gente chega na nossa realidade em que é ok dar um tiro na cabeça de alguém e a gente acha aceitável. Mas ele fala exatamente isso aqui, já falando sobre o encarceramento, mas trazendo para um ponto, ele fala que um encarceramento legal, mais uma das formas de punição, o seu grande produto é o fato de conseguir tornar natural e legítimo o poder de punir. Esse poder de punir é exatamente o que a gente está falando. É uma violência tentando acabar com outra violência. E nesse sentido a gente faz um globo. A gente não sabe qual que é a fonte e qual que é o seu final. A gente entra naquele tema bootstrap de Dark, onde começou isso. Só sei que cada vez mais se tornando violentos, achando que estamos combatendo uma coisa que não vai acabar assim. Se for para falar do crime em si, como facções, como outras coisas, talvez seja o momento da gente investir em inteligência, talvez seja o momento da gente ver da onde que surgiram facções criminosas. Facções criminosas, sobretudo, gente, surgiram em momentos que... Hoje eu estava ouvindo um podcast bem interessante que eles falam sobre a política de encarceramento, criminologia no geral, e eles falam justamente, a gente não consegue entender que muitas vezes uma sociedade, um grupo, para sobreviver ele cria uma própria cultura. Isso é a nossa vida inteira. A gente cria uma cultura para fazer sentido na nossa vida. Se você deixa uma população carcerária, por exemplo, a esmo, encarcera e deixa, eles vão criar métodos de hierarquia, métodos de solução de conflitos, parafraseando justamente o podcast que eu vi, que é do Salvo Melhor Juízo. Não é a sociedade que a gente quer, não é a sociedade que a gente deve aderir, mas é uma sociedade. A gente sempre fala no PJ, não existe vácuo de poder. As diversas sociedades, se a gente não se fizer presente, vão criar subestados, subrealidades. Não adianta a gente deixar uma população a esmo e depois falar, olha lá, eles dando problema, hein? É hora de dar tiro neles. Seja você estando em um helicóptero em cima de uma favela, que você não consegue reconhecer o seu alvo, você só atira. No final, população periférica é sempre alvo.
Assim, dois comentários só. Primeiro, que essa questão das facções está muito ligada justamente com o esquecimento completo dessa população carcerária dentro dos presídios, né? E o segundo, que o programa estava em altíssimo nível até você estar Dark, né? Então, é isso que eu queria pontuar. Mas, ô João, uma coisa que você falou e que a gente cada vez mais vai tentar privilegiar aqui no podcast, que no fim tenta ser um podcast também de divulgação científica, de uma maneira um pouco mais popular, é que no final desse trabalho e da história da violência na sociedade brasileira, ele fala assim, ó, regra geral, a violência se combate com a introdução de uma dose maior da mesma, com o intuito de neutralizá-la. É assim que a gente historicamente tenta, pelo menos, combater a violência. Mas quando a gente pensa nesse combate, duas formas, duas abordagens saltam claramente aos nossos olhos. E aí eu vou usar outro trabalho acadêmico aqui. Crime e políticas públicas. Justiça retributiva ou justiça distributiva? Do José Luiz Raton. E aí ele vai distinguir essas duas formas de justiça que a gente tem na sociedade. A retributiva e a distributiva. Que querendo ou não, vai se associar diretamente a dois espectros políticos, assim, vocês vão observar. A primeira, sob perspectiva distributiva, enxergam nas desigualdades sociais a causa fundamental para o incremento da criminalidade, propondo que a sua diminuição só será possível com a redução das disparidades sociais. Essa é a percepção distributiva do combate à violência. Essa percepção enfatiza a assimetria extrema da estrutura socioeconômica brasileira como a principal responsável pelo aumento da criminalidade urbana violenta. Em outras palavras, o agravamento das condições de vida da maior parte da população transformaria o país numa indústria de criminosos. E, de outro lado, a gente tem essa política retributiva, que encaixa muito com essa frase final do outro artigo, que agrega aqueles que enfatizam a fraqueza do Estado como elemento fundamental para a ascensão das taxas criminais no Brasil nos últimos 20 anos. Né? Então, assim, essa ineficácia do Estado no combate à violência é o que originou essa criminalidade tão grande. Enfatizam que a fraqueza e a ausência e a ineficiência desse Estado através das suas instituições, né, de controle ao crime, como o elemento-chave para a gente entender esse aumento da violência no Brasil. Talvez o que a gente observe no Brasil seja um pouco dos dois, no fundo, né? Uma sociedade com uma vasta população e condição socioeconômica muito sensível e um Estado completamente despreparado ou com intenções equivocadas sobre como tratar a temática da violência. Né? Porque a gente não está dizendo que a violência tem que existir e simplesmente deixa a vida levar e não tem que ser, entre aspas, combatida. Mas esse combate, igual você falou, João, assim, a gente tem que repensar como é que é a forma que a gente combate, né, essa violência, sobretudo que está direcionada às periferias da cidade, né? Então, o uso da inteligência, o uso de outros equipamentos, como a gente lida com a questão dos presídios, por exemplo, tudo isso tem que entrar dentro da equação.
Acho que dentro de um sumário de tudo que a gente tem falado e exatamente de a gente achar que a gente acaba a violência com mais violência, esse jargão bobo, a gente traz um texto da Gazeta do Povo que é, ele fala assim: a criminalidade ela é um fenômeno complexo que reflete fatores como impunidade, desigualdade, desestruturação familiar e o tráfico de drogas. É como um ataque cardíaco que sucede anos de hipertensão, colesterol alto e estresse. A dificuldade encontrada para se derrubar a violência está justamente em traçar políticas que lidem com vários desses fatores ao mesmo tempo. O mapeamento do crime, a transparência na divulgação das estatísticas, a mediação em conflitos, o incremento nas investigações, o incentivo à inteligência são os instrumentos com maior potencial de reduzir a criminalidade. Não é tiro para o alto, não é em subir o morro, por mais que seja muito bonito ver no filme Tropa de Elite e achar legal, porra, tiro. Não é assim, gente. Deixa só pro cinema ou nem pro cinema, né, Pedro?
É. E assim, isso é uma coisa, né? E talvez nem tiro pro alto, né? Infelizmente, segundo o vídeo, eu tiro, né, pra baixo mesmo.
Sim, e comemorar com isso no final, né?
João, justamente a gente iniciou o programa falando que a gente não deveria associar violência com crime, né? E é uma coisa que a gente estava fazendo até agora, falando dessa violência na ideia do crime organizado, do tráfico, a própria questão dos presídios e tudo mais. Mas como a gente ressaltou no início do programa também, muitas violências elas passam ocultas aos nossos olhos, seja pela naturalidade com que a gente lida com elas ou pela frequência com que elas ocorrem. Estou falando do racismo, que é uma violência que pode se transfigurar de maneira bastante clara, né, mas que é uma coisa que é estrutural. Machismo, homofobia, dessa outra perspectiva, como eu disse, pode sim se transfigurar de maneira física, violenta, agressiva e criminosa, mas de como ela está enraizada na sociedade, né? E seja porque a gente está vendado, né, a sua observação, como é o caso, por exemplo, da violência nas periferias, ou seja, porque muitas vezes nós cometemos essas violências. Eu digo nós, por exemplo, como homens, muitas vezes somos machistas inconscientemente, né? E a história do Brasil, eu acho que nessa análise, não pode ficar de fora. Existem algumas categorias na nossa história que inconscientemente e invariavelmente criaram essa estrutura, esse mecanismo de reprodução da violência entre nós, entre cidadãos mesmo. Não necessariamente essa violência do Estado contra a população, né? Por exemplo, a escravidão. Porque a gente pode tirar de fora da equação que 12 milhões de africanos foram escravizados e desses, quase metade vieram para o Brasil, né? E a gente teve uma lei de abolição que foi completamente conservadora, que tudo bem, deu uma liberdade para a população preta, mas que não incluiu essa população dentro da sociedade de maneira formal, dentro do mercado de trabalho, com condição digna de vida. Muito pelo contrário, a República, ela reforçou essas hierarquias que existiam da branquitude dentro da sociedade. É só a gente pensar, por exemplo, na política eugenista, de trazer população branca europeia para cá para tentar embranquecer a pele do brasileiro. Parece que eu estou tangenciando um pouco, mas o que eu quero dizer é que, em pleno século XXI, a gente tem um movimento que se chama Black Lives Matter. Gente, a gente chegar no século XXI e precisar dizer que vidas pretas importam, assim, é óbvio que importa, né? Você vê o nível de inconsciência, de reprodução que o racismo se encontra, não só na nossa sociedade, como, né, como Black Lives Matter, na sociedade americana também. Mas no caso brasileiro, a colonização, o mandonismo, o que é esse mandonismo? Né? Que eram, como a administração colonial brasileira ela foi muito diferente, né, foi um pouco mais solta, por assim dizer, a gente demorou para ter um governo central forte, a gente criou verdadeiros enclaves de mandões locais, né, que basicamente se constituía de um coronel, provavelmente ligado à cana-de-açúcar, que mandava em toda a região, né? Ele era o poder legislativo, judiciário, executivo, era ele que mandava, era ele que desmandava, era ele que fazia tudo. Essa personificação de uma pessoa que pode tudo, né? Cujas todas as esferas sociais perpassam por ele, por essa pessoa, que era um homem branco, rico, latifundiário, né? Outra coisa que também vem associada, a questão do coronelismo, que é um fenômeno que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não se acabou com a República, ele se acentuou com a República, né? Esse poder local dos coronéis que podem tudo, que mandam em tudo, esse autoritarismo local. E aí aqui o ponto que é central e que inclusive a gente conversa no bate-papo com o Sérgio Adorno daqui a pouco, que é a questão do patrimonialismo. Como o patrimonialismo influencia nessa nossa percepção de violência cotidiana? E eu passo a bola para você agora, João, para você falar um pouco mais sobre isso.
Eu acho que aqui fica crucial, Pedro, a gente falar da violência simbólica no sentido de amplo, por exemplo, de uma não representatividade, de uma não visibilidade de grandes minorias. Minorias como as mulheres, minorias como a população preta do Brasil. Nesse sentido, a gente tem que trazer aqui Silvio Almeida, professor que recentemente teve uma grande entrevista no Roda Viva, e ele fala sobre o conceito de racismo estrutural. Essa estrutura em que o professor Silvio Almeida ele fala é justamente de uma grande conjectura que é violenta. O professor fala de racismo estrutural e a gente pode falar de misoginia estrutural, LGBTfobia estrutural. A frase do professor ela é basicamente assim: o racismo, e aqui a gente consegue encaixar alguns preconceitos nesse contexto. O racismo, ou alguns preconceitos, ele se expressa concretamente como desigualdade política, econômica e jurídica. Aqui a não visibilidade, a não representatividade. Porém, o uso do termo estrutura não significa dizer que o racismo seja uma condição incontornável e que ações e políticas institucionais antirracistas sejam inúteis. Ou ainda, que indivíduos que cometam atos discriminatórios não devam ser pessoalmente responsabilizados. O professor Silvio Almeida enfatiza que, quando a gente fala que uma conjectura estrutural como a nossa, um país que vem com esse mandonismo, vem com esse coronelismo há anos, e a gente fala o Brasil é um país coronelista, a gente falar isso não significa que não tem como mudar, que o Brasil vai ser sempre assim violento, mas é reconhecer que exigem grandes mudanças políticas para o futuro, agora, para começar agora, e seja passos como criminalização, que a gente felizmente vem tomando, e nesse sentido o Pedro fala que é triste ter que falar vidas pretas importam numa realidade. É triste, mas que bom que estamos tendo. Esse é o momento, então sigamos aqui em frente, é hora de mudança. A estruturalidade é exatamente essa violência que a gente tanto fala. Violência não é só subir com arma e dar tiro. Violência é uma mulher não conseguir se sentir bem. Violência é ela não se sentir bem em sair nas ruas. Ela não se vê em cargos de chefia e ela não conseguir expressar sua voz. Ou pessoas negras, essa é a violência que a gente tem que tocar também. Não é só crime, não é só tráfico de drogas. Existem muitas violências assassinas que aos poucos ela apagam o eu. A gente falou alguns programas atrás sobre a supressão do eu. A violência estrutural é justamente isso, populações sendo extinguidas. Não só por balas de governadores, mas como um todo a população vai se apagando, vai ficando silenciada. Essa violência é ainda mais terrível.
Perfeito, João, perfeito. Acho que a gente tem que levar tudo isso em consideração, né? Esses aspectos da administração colonial brasileira, que a gente está meio que focando, né, na percepção do Brasil. Não que a violência é um fenômeno mundial. Mas esses aspectos não podem ficar de fora, essa história não pode ficar de fora, mas não com o objetivo de adotar uma postura passiva frente a tudo isso. De que a história é assim, pronto. Mas a gente compreender qual é a ramificação, a heterogeneidade, a capilaridade desses fenômenos, para que a gente possa, então, recriar os mecanismos sociais para a gente impedir a proliferação dessa violência. Porque, gente, a gente está falando aqui de escravidão. Pessoas pretas escravizadas não existem mais no Brasil, pelo menos em teoria, desde o século XIX, certo? Mas o racismo não acabou. Ou seja, foram recriadas, foram reformadas estruturas de poder que propiciaram a manutenção dessa desigualdade, dessa violência, certo? Esse é o ponto de entender a violência numa perspectiva histórica, sobre os vários fatores que influenciaram, né? E João, quando você estava falando sobre essa questão do professor Silva, eu estava pensando comigo, assim, né? Me veio na cabeça, e eu acho que sempre vem, infelizmente, a Marielle, feliz ou infelizmente, né, a Marielle. E como eu já vi muita gente falando assim, não existe preconceito racial no Brasil, existe preconceito social, né? Então, assim, por exemplo, a ideia de que uma pessoa preta, porque ela está com um terno, por exemplo, bem vestida, um executivo não vai sofrer racismo, enquanto uma pessoa preta, a mesma pessoa, mais pobre, sofreria. Tentando, de alguma maneira, esvaziar o discurso da luta antirracista, dizendo que é basicamente uma luta anticlassista. Isso é inclusive uma crítica à esquerda brasileira. Mas quando eu penso na Marielle, por exemplo, quando nós pensamos na Marielle, formada em Ciências Sociais pela PUC, uma das melhores universidades da América Latina, mestre em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense, mas ela cometeu um crime e era deputada, ou seja, tinha uma condição social boa, porque deputados recebem bem, mas ela cometeu um crime, João. O crime de ser preta, bissexual e honesta, né? Porque ela estava denunciando as milícias. E aí que tá, não fugiu das estatísticas. Infelizmente foi mais uma pessoa preta morta, assassinada. E você vai justificar essa morte dela com base em quê? Né? Se não nesse racismo estrutural, se não nessas milícias covardes do Rio de Janeiro, né, que inclusive conseguiram eleger um presidente. De maneira geral, para meio que fechar aqui até minha participação nesse ponto, porque eu não quero roubar o lugar de fala de ninguém, nós, brasileiros, somos também autoritários, um país familista que cultiva essas relações, inclusive de violência dentro da própria família, patrimonialista, né, que não consegue enxergar essa fronteira entre o público e o privado, machista, patriarcal. E eu me pergunto, será que só a educação resolve? Porque a educação ela também reproduz essas mesmas desigualdades, como eu disse, que buscam maneiras de se manter na sociedade, né? E aí eu trago um antropólogo brasileiro congolês, Kabengule Munanga, né? Desculpa pela minha pronúncia. Ele ressalta as particularidades na sua obra, né, do processo supostamente democrático brasileiro. A gente fala muito de democracia racial no Brasil, a partir da colonização tão opressora como a portuguesa. E aí uma coisa que me faz calar a boca, de certa forma. A educação, apesar de ser responsável pela reprodução de vários preconceitos ligados à violência de raça, gênero e etc., é também o único caminho para essa desconstrução. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente questionar e colocar em pauta a nossa educação, que reproduz essas violências, mas não tem como a gente esvaziar o debate de que essa é a única maneira da gente combater essas violências, né?
Aqui, e só para encerrar, né, Pedro, não tem como não se a gente fala de educação, falar em Paulo Freire, frase dele bem clara, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E é justamente o que a gente tem falado do começo. Violência, sobrepondo violências, 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 sem um fim.
Justamente, acho que essa frase encerra muito bem, João. Não vou nem mais completar nada. Acho que o nosso bate-papo com o professor vai colocar certas... Na verdade, a gente tenta colocar um complemento ao papo que foi com ele, que tá sensacional.
Olá, meus queridos amigos, estamos de volta e agora com a presença maravilhosa de Sérgio Adorno, graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo também e seu pós-doutorado pela Centre de Recherche. Professor, não vou conseguir fazer, mas pela França.
Centre de Recherche sur le droit pénal et institutions na França. Chama-se, que é o... É a sigla.
Perfeito. E professor, já puxando o senhor, a gente tem uma pergunta clássica aqui, mas é para trazer uma questão mais filosófica. Então, quem que é Sérgio Adorno?
Bom, eu sou sociólogo, né? Eu me graduei em Ciências Sociais na USP. Né? Eu venho de uma família de classe média, uma família de recursos modestos, né? Mas tanto meu pai quanto a minha mãe valorizavam muito a educação. Né? Eu fiz um curso primário numa escola particular e depois toda a formação média e superior na escola pública. Né? Numa época, a escola pública era uma escola de excelente qualidade. Né? Eu sempre tive excelentes professores, aprendi muito, né? E devo muito à escola pública. Eu, quando eu tinha 18 anos, nós estávamos vivendo 68, né? Um período de muita agitação, de muita, vamos dizer, muito estímulo à participação política, não é? E de resistência, não é? À ditadura militar. Não é? Eu fui inclinado entre fazer direito, como meus pais gostariam, ou fazer ciências sociais. E acabei optando pelo aquilo que o meu coração me mandava, que era fazer ciências sociais. Eu não me arrependo. Eu fiz o curso na USP, tive uma formação que eu digo muito boa. Por que a formação foi muito boa? Não só porque eu aprendi bem, mas porque eles me ensinaram a fazer perguntas e me ensinaram que era possível, quando a gente não sabe, e procurar respostas por conta própria. Né? E é onde você encontrava as respostas: nas bibliotecas, nos livros, né, nos artigos em revista, nas aulas, nas conversas com os colegas, nas conversas com os professores. Né? Então, eles me ensinaram isso. Eu não saí sabendo tudo, mas eu saí sabendo perguntar. E sabendo que era preciso investigar, que era preciso aprender. Eu, depois da graduação, eu fui fazer... nessa época, eu já trabalhava, eu era funcionário público da prefeitura. Né? Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Né? Estudava muito. Né? Me lembro que, de final de semana, eu não tinha balada naquela época. Tinha balada, mas não vivia de balada. Eu estudava bastante, o sábado e o domingo. E à noite eu ia ao cinema, ia balada, etc. Mas eu estudava muito. Né? Eu sempre gostei muito de estudar. Né? E eu valorizo muito a educação. Né? Educação de qualidade. Educação que estimule as pessoas a fazer perguntas. Né? Isso que eu acho que é fundamental. Aí depois eu fui fazer meu mestrado na USP, no, na área de sociologia. Né? E acabei fazendo uma pesquisa longa sobre a história da Faculdade de Direito, né, que foi uma faculdade que formou os políticos do século XIX, os políticos intelectuais do século XIX, vou fazer uma pesquisa histórica, documental, e o trabalho, meu orientador gostou muito e falou: olha, nós vamos fazer um doutorado direto, você vai passar para o doutorado direto, você não vai fazer, não vai defender como mestrado. Eu fiz um doutorado direto, foi bom, porque eu ganhei alguns anos da minha vida. Né? No ano seguinte, quando eu defendi o doutorado, a tese foi premiada, né? Ela foi publicada alguns anos, poucos anos depois. Né? Agora ela foi, depois de 35 anos, ela foi reeditada, então tem uma segunda edição pela editora da USP. E daí, quando eu terminei o doutorado, um ano depois eu prestei o concurso para ingresso no quadro docente do departamento de, na época, o departamento de Ciências Sociais, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, qual eu acabei de me aposentar recentemente. Né? Trabalhei mais de 35 anos. Eu acho que eu fiz os 44 a 45 anos, completando os anos que eu tive na USP como aluno e como professor, os 45 anos. Né? Fora disso, eu dei aula na graduação, na pós-graduação, formei novos pesquisadores, fui diretor da Faculdade de Filosofia, exerci várias funções acadêmicas de instituições educacionais, né? CAPES, CNPq, né? E agora estou como coordenador de um projeto chamado CEPID, né? Que é um centro de pesquisa, inovação e difusão na área de humanidades e especificamente no campo dos direitos humanos, né, violência e direitos humanos, e que eu ainda devo coordenar pelos próximos anos. Acho que é isso. Né? Fora disso, eu gosto de ler, gosto de cinema, gosto de teatro, e com a idade fui gostando cada vez mais de ópera. Né? Cada vez mais eu sou um ouvinte de ópera, um amante de ópera. É isso.
Maravilhoso, professor. Muito legal, professor. Uma ótima abertura, eu acho que minimamente do tamanho desse currículo que o senhor tem, que é muito grande, muito bonito. E bem, para a gente puxar aqui o tema da nossa conversa, que vai ser sobre violência, o senhor é um grande estudioso de violência no Brasil. Uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, eu e o João, o podcast tem o objetivo de transmitir conteúdos acadêmicos, produções acadêmicas fenomenais com uma linguagem simples, com uma linguagem não simples no sentido de não conseguir transmitir, mas simples no sentido de levar a quem realmente passa por aquilo, né, a grande sociedade que patrocina os nossos estudos, enfim, sociedade como um todo. E muito da sua pesquisa, o senhor sustenta que a violência no Brasil, ela é marcante, mas ela não explica tudo, né? O que, que a gente pretende, então, sustentar quando a gente diz que a história do Brasil pode ser contada a partir das raízes históricas e sociais da violência?
Bom, veja, é claro que a violência, que entendemos como violência, é um conceito que a gente chama de um conceito com múltiplos significados, né? Violência, de alguma maneira, se diferencia de crime, né? Normalmente, para os cidadãos, crime e violência são fenômenos idênticos, né? Por que nós, sociólogos, cientistas sociais, se diferenciamos? Porque o crime é aquela violência que está codificada nas leis penais. Então, matar alguém, furtar, cometer um roubo, né? Agredir uma pessoa provocando a morte, tudo isso está, né, escrito nas nossas leis penais, nos nossos códigos, né? Olha, nem tudo aquilo que é percebido como violência necessariamente está escrito nos códigos. Até muito recentemente, né, a agressão e violência contra as mulheres não era percebido como um problema criminal, era percebido como um problema de relações, né, entre companheiros e suas companheiras, entre maridos e mulheres, né? Tanto que se dizia, não é, no âmbito dos conflitos entre marido e mulher, não se mete a colher, se dizia isso, né? Mas a evolução da sociedade, né, foi mostrando que a agressão às mulheres, às crianças, né, preconceito de maneira geral, né, contra negros, contra migrantes, contra trabalhadores de baixa renda, né, contra mulheres, contra crianças provenientes das famílias de baixa renda, né, tudo isso não necessariamente configura crime, mas do nosso ponto de vista e do ponto de vista da sociedade, é uma violência, né? Então, a primeira questão que nós precisamos diferenciar é que nem toda violência está codificada como crime, embora todo crime é necessariamente uma violência de uns contra outros, né? Pode ser uma violência do Estado contra o cidadão, mas pode ser uma violência de civis, cidadãos, contra outros cidadãos, né? Então, por exemplo, numa briga de vizinhança, se alguém resolve agredir fisicamente, ou mesmo por palavras, outras pessoas, né, isto é um ato de violência, né? As sociedades, ao longo da sua história, elas foram cada vez mais contendo essas manifestações de violência e criando mecanismos legais e institucionais de resolução dos conflitos. Então, vou dar mais um exemplo. Claro, por exemplo, muitos de nós moramos em condomínios, né? Bom, suponha que você tenha um conflito com o seu vizinho. Seu vizinho põe som muito alto, tem muito barulho, faz barulho à noite, né? Você não bate na porta do teu vizinho à noite, por exemplo, e fala para ele: se você não parar, eu vou te matar, né? O que você faz? Numa sociedade civilizada, você chama o síndico e comunica oficialmente ao síndico que o vizinho está perturbando a tranquilidade. É isso? Então, o síndico que está investido de autoridade, ele vai chegar para o vizinho, vai dizer: olha, o senhor está perturbando o sossego do seu vizinho, se o senhor continuar a fazer isso, nós vamos precisar aplicar uma multa, né? Se não der certo, nós vamos ter que colocar esse assunto numa assembleia dos condôminos, né? Então, o que que as sociedades modernas? Elas foram criando mecanismos de resolução de conflitos sem o apelo à violência. Né? Agora, o problema é que uma sociedade como a sociedade brasileira, que no seu período colonial, né, até o início da chamada sociedade independente, do Império Brasileiro, a violência era um fenômeno comum, né, na vida das famílias, nas ruas, né, os senhores contra os seus escravos, os maridos contra as suas esposas, os pais contra os seus filhos, né. Existe um historiador do passado muito importante, Capistrano de Abreu, dizia que o padrão da família brasileira era, né, pais autoritários, mulheres amedrontadas e crianças perturbadas. Né? Mais ou menos isso. Não é exatamente assim, mas mais ou menos isso. Por quê? Porque o padrão era o padrão da violência. Né? À medida que você vai, né, transitando de uma sociedade colonial para uma sociedade independente, nacional, né, e essa sociedade se pretende cada vez mais a ser regida pelas leis, pela Constituição, etc., você vai tendendo a coibir, não é, a prática corrente da violência e os conflitos serem resolvidos através, não é, dos tribunais de justiça, através dos mecanismos reconhecidos como legais e legítimos para resolver essas pendências entre as pessoas. Não é? O que acontece aqui no Brasil, apesar de nós termos construído uma sociedade moderna, apesar de termos transitado do Império para a República, não é? Apesar de estarmos cada vez mais no circuito da globalização tecnológica, etc., somos ainda uma sociedade muito violenta. Né? Basta ver que as mulheres continuam sendo objeto de violência dos seus maridos ou companheiros. As crianças continuam sendo muito maltratadas, não é, pelos seus pais, pelos seus cuidadores, muitas vezes pelos irmãos. Né? Nas ruas, né, muitas vezes, a polícia age de maneira, usando da violência, que ela está legalmente investida, a polícia está legalmente investida do uso da violência. Só que ela não pode usar a violência de maneira abusiva e que desrespeite as leis. Né? A polícia pode prender alguém em flagrante, né? Mas ela não pode, ao ver, por exemplo, uma pessoa praticando um furto, praticando um roubo, ela não pode chegar lá e achar que ela vai aplicar justiça matando, né, o suposto agressor. Né? Então, o que, que aconteceu? Falar da história social do Brasil é também falar da história social da violência. Né? É claro que a sociedade, a história social do Brasil, não é só a história da violência. Né? Nós temos história de alegrias, temos história de festas, temos a história do futebol, temos a história do carnaval, temos as inúmeras festas religiosas que acontecem durante o ano. Né? Temos momentos também de tristezas, né? Com a morte, por exemplo, de algum ídolo, alguém que a sociedade, vamos dizer, devota uma grande admiração. Né? Então, a sociedade brasileira, ela é solidária, ela é cooperativa, mas, ao mesmo tempo, ela guarda esse laço, essa faceta que é a violência. Né? Então, eu digo, é uma parte da história social do Brasil, mas eu não posso ignorar que eu posso contar a história social do Brasil também como um capítulo da história social do crime e da violência.
Perfeito, professor. Professor, eu acho interessante...
entender se tá...
Nossa, maravilhoso, professor, que aula. Professor, eu acho que dentro disso nós observamos uma normalização, uma naturalização de atitudes autoritárias violentas recentemente, e há muito tempo, em que a violência ela é muitas vezes encarada como números completamente aceitáveis, sendo que eles são só números, né? Estão distantes da gente, são só números. Então, às vezes a expressão autoritarismo socialmente implantada ela é bem didática, mas ela parece um pouco insuficiente, certo? Até que ponto a gente banaliza tanto assim a violência?
A banalização da violência, até melhor dizendo, a naturalização da violência, não é um problema exclusivo do Brasil. Né? Não podemos achar que isso só acontece no Brasil e que em outras sociedades não acontece. Basta ver o que aconteceu agora na sociedade americana, com essa morte brutal, né, de um cidadão americano, suspeito de haver cometido uma infração penal, um crime, né? E que foi, na verdade, condenado à morte sem direito de defesa, porque ficou muito claro, né, que aquela morte foi uma morte provocada pelo excessivo uso da força policial. Né? Então, se a gente for olhar outras sociedades, também é um fenômeno de violência. No entanto, em muitas outras sociedades, a violência não é um fenômeno tão recorrente como é no Brasil. No Brasil, é uma coisa impressionante. Todo dia você abre o jornal, tem uma história de violência. Você ouve o rádio, tem uma história de violência. Você vê os jornais da televisão, tem uma história da violência. Não é? Claro que isso acontece também em outras sociedades, mas, por exemplo, eu que estudei, morei no exterior, eu não me lembro de todo dia ter um relato pavoroso de violência. Né? Tinha casos, é claro. Mas não... Agora, em outras sociedades também, muitas vezes o crime causa um enorme desconforto na consciência cívica das pessoas. Então, um crime com grande repercussão, um crime que, vamos dizer, com grandes danos à integridade física das pessoas, né? Se as pessoas são crianças, se são pessoas idosas, indefesas, né? Em geral, isto causa uma enorme indignação e uma pressão sobre as autoridades para investigar os crimes e punir os possíveis responsáveis dentro da lei. O que a gente vê aqui no Brasil é que essa consciência, ela é muito frágil, ela existe, mas ela não tem tanta força. Né? Em alguns momentos, sim, mas na maioria das vezes, né, nós lidamos com os relatos cotidianos da violência contra as mulheres, contra as crianças, contra negros, né, contra homossexuais, né, pessoas que não se enquadram nos padrões que se consideram normativos da sociedade. Né? As pessoas tratam isso como se fosse um infortúnio pessoal. Né? Aconteceu com o outro, não aconteceria comigo. Né? E a ideia em outras sociedades, quando você vê alguém ser vítima, por exemplo, da violência policial, a indignação vem do fato de que as pessoas dizem poderia ter sido comigo, poderia ter sido com meu filho, poderia ter sido com a minha família. Né? Então, o indivíduo se sente solidário. Né? Um dos problemas que eu sempre sinto aqui quando pesquisei violência é nós, cidadãos de classe média, né, que, em geral, temos uma vida, vamos dizer, em condições dignas, né, confortáveis, etc. Nós, muitas vezes, não nos sensibilizamos com a morte dos filhos das trabalhadoras domésticas que exercem serviços para nossas casas. É muito difícil uma dona de casa, ou eu estou falando dona de casa, mas hoje todos nós somos donos de casa, né? Porque temos que cuidar das nossas afazeres domésticos. Né? É muito difícil, em momentos anteriores, você parar e perguntar para a sua assistente doméstica: seus filhos estão na escola? Está faltando alguma coisa? Como é que é a vida no seu bairro? É. Muitas vezes é muito difícil. Não é? Essas trabalhadoras, muitas vezes, elas trabalham o tempo todo preocupada onde estão os seus filhos. Então ficam ali no celular, não é, tentando ver se os filhos estão na escola, se já saíram da escola, se estão sob os cuidados de adultos. Não é? Então, a vida para uma parcela muito grande de pessoas, famílias de trabalhadores de baixa renda, é muito difícil. Né? E nós, muitas vezes, não temos solidariedade para o sofrimento das pessoas que moram do outro lado da cidade. Né? Eu flagrei vários casos assim. Quando há, por exemplo, a morte de um jovem de uma família de classe média, né, em geral, as famílias de classe média ficam muito preocupadas. Mas quando você lê no jornal, né, um jovem negro, né, sempre vai passar no imaginário das pessoas que eu não tenho nada a ver com aquela história. Né? Como se eu não fosse também ser humano e o outro também não fosse ser humano. Né? Isto é um grande obstáculo à redução da violência no país. Porque se todos nós somos solidários na dor e no sofrimento, nós também seremos solidários para exigir que as instituições operem de modo adequado, para que a polícia faça a sua tarefa dentro da lei, que o sistema de justiça processe os autores de crimes segundo as leis, né? Que o sistema de cumprimento de penas seja um sistema, vamos dizer, baseado em princípios humanos, mas que os indivíduos cumpram as penas. Né? Então, eu diria mais ou menos o seguinte: ainda que nós somos uma sociedade moderna, ainda que nós temos uma faceta em muitos momentos ela é solidária, de cooperação, etc., quando se fala em violência, as pessoas se sentem divididas. Por isso, uma das minhas teses como pesquisador, a violência nos divide, a violência nos estratifica, a violência nos coloca uns em situação de proteção e de privilégio e uma grande maioria em situação de vulnerabilidade e de poder ser vítima de ataques, né? De pessoas conhecidas, de pessoas desconhecidas e muitas vezes de agentes justamente encarregados de assegurar a ordem, a lei, né? E assim por diante.
É, professor, eu acho que, invariavelmente, essa conversa transita por vários aspectos, assim. A gente, quando está falando de violência, está falando de um urbanismo, por exemplo, que divide essa violência por região da cidade. Está falando de uma análise de uma violência que se divide entre classe social, entre a etnia da população, né? A raça, esse termo é um pouco, né, complicado, mas a raça da população. Enfim, ela tem várias faces, e uma das faces, um dos problemas é justamente essa anulação, né, que o senhor comentou, essa anulação do problema, e até no vocabulário utilizado na mídia, uma coisa que sempre repercute muito é na questão do tráfico de drogas, né. Eu lembro recentemente um caso de um filho de uma juíza ou desembargadora lá do Amazonas, que foi apreendido no carro 30 quilos de cocaína. E aí a manchete trazia justamente jovem é apreendido com 30 quilos de cocaína no carro. Enquanto um morador preto da favela do Rio de Janeiro, com 30 gramas de maconha, ele é abordado como traficante. Até essa abordagem, a partir das palavras, visa anular o outro, anular corpos, anular vidas, anular histórias, enfim, essa múltipla face da violência. Mas trazendo ela um pouco de volta para o campo privado e público, no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande em distinguir esses dois espaços, né? Esse espaço de convivência pública e espaço de convivência privada. Essa falta de percepção, ela é muitas vezes explicada pelo patrimonialismo, e eu já vi o senhor falar sobre isso em várias entrevistas, e esse patrimonialismo permite esse trânsito quase que indiscriminado da violência em diversos âmbitos, né? Eu queria que o senhor trouxesse para a gente atitudes que exemplificam essa percepção, essa percepção patrimonialista das relações, e se existe alguma diferença de natureza nas violências cometidas nesses dois ambientes, e como a gente pode delimitar melhor esse caminho.
Bom, vamos explicar um pouquinho o que estamos entendendo por patrimonialismo, né? Patrimonialismo é um conceito que vem da sociologia, né? Foi muito elaborado por um sociólogo alemão chamado Max Weber, né? E que é uma ordem baseada na tradição. Né? Aquele princípio de que as pessoas dizem sempre foi assim e sempre será. Né? Então, não tem por que mudar. Né? Por que que eu vou deixar de bater meus filhos se meus bisavós educavam assim, meus pais educavam assim? Né? E se eu não fizer assim, meus filhos vão ser, vamos dizer, muito diferentes do que foi a educação que meus pais me proporcionaram, né? Então, o princípio básico é a reprodução indefinida da tradição, né? Apesar da mudança social, porque as sociedades vão se transformando, né? O que era violência, o que não era percebido como violência no passado, hoje é violento, né? No passado, né? Bater em crianças era uma prerrogativa dos pais na educação dos filhos. Hoje, é um maltrato, né, que está prescrito, sobretudo pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que completou agora, né, os seus 30 anos. Né? Então, esse é um dos princípios básicos, o domínio absoluto da tradição. Né? O segundo princípio é que as relações são relações fundamentalmente pessoais, né? Você trata todo mundo e todas as questões como se fossem questões privadas, né? No patrimonialismo, o patrimonialismo é uma variante, vamos dizer assim, do chamado patriarcalismo, né? O patrimonialismo é a ordem tradicional com uma estrutura de administração burocrática, a gente poderia dizer assim. Mas o patrimonialismo, ele trata tudo como se fosse posse e propriedade de pessoas consideradas poderosas. Então, por exemplo, era, na ordem patrimonialista, é muito frequente, a gente vê em relatos históricos, que os grandes proprietários de terra, né, os chefes de família, consideravam todos os membros da família, inclusive agregados e inclusive os escravos, como coisas, como pessoas à sua disposição. Né? Então, quando ele estava, no fundo, batendo na mulher e nos filhos, ele dizia, né, é como se fosse uma extensão do corpo dele e uma extensão da propriedade dele. Né? Então, tudo é tomado como coisa pessoal. No patrimonialismo, por exemplo, não há separação entre negócios públicos e interesses privados. Né? É o que acontece muito... O que acontece muito, por exemplo, hoje, não é? Quando muitas pessoas administram fundos públicos como se fossem recursos privados, é o problema da corrupção. Não é? Então, as sociedades patrimonialistas são sociedades que, na verdade, estão em oposição às sociedades modernas, que são sociedades baseadas em relações institucionais, mais abstratas, né, que torna todo mundo, em princípio, universal perante as leis, quer dizer, independentemente de você ser homem, mulher, branco ou negro, adulto ou criança, rico ou pobre, né, todos devem ser iguais perante as leis. Né. No patrimonialismo, não. Né. Vale, você sabe com quem estou falando. Então, por exemplo, esse fenômeno que nós vimos recentemente, deste desembargador, é, que advertiram de que ele estava circulando pela praia sem a máscara, né? Ele resolveu enfrentar o policial, né? Arrogando o seu poder, arrogando o seu conhecimento, arrogando a sua superioridade sobre aquele que estava praticando o cumprimento da lei. Nitidamente, é a famosa, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Isso é inaceitável numa sociedade moderna. Numa sociedade moderna, dentro de uma instituição, você pode ter poder em função de uma trajetória de vida. Então, como disse outro dia o ministro do Supremo Federal, o Supremo Tribunal Federal, não é? O que ele disse? Dentro do tribunal, eu sou uma autoridade, né? Eu tenho poder, o meu poder está fundado no conhecimento, nas leis, etc. Olha, na rua, eu sou cidadão como outro qualquer. Se a polícia me parar e me pedir documentos, eu não tenho que me recusar, porque eu sou um cidadão. É assim que funcionam as sociedades modernas. As pessoas ficam indignadas quando a lei não é cumprida. Quando você tem uma sociedade regida, né, por princípios da tradição, do personalismo, da indiferença entre o público e o privado, as pessoas não querem saber das leis. Elas vão dizer que elas têm poder pessoal, que decorre, né, da tradição, que decorre da herança, que decorre do posto que ela ocupa como pessoa. Né. Isso é um dos grandes desafios à democracia no Brasil. Democracia no Brasil é uma democracia que avançou muito, né? Mas ela ainda convive com traços muito arraigados do patrimonialismo. Embora alguns colegas meus sociólogos não concordem muito, mas eu continuo insistindo nisso. Eu acho que o modelo de sociedade moderna que se instalou aqui é um modelo que conciliou o passado no presente. E o tempo todo fica atualizando o passado no presente. Por isso que a gente tem, frequentemente, essas atitudes do tipo, o senhor sabe com quem estou falando.
Senhor, eu acho interessantíssimo o senhor o tempo inteiro ressaltando como que a violência, muitas vezes, ela sempre esteve presente conosco, seja proprietário de escravos, diminuindo a mero objeto, o seu escravo, ou o marido violento com a mulher. Mas há uma falsa noção de que a violência ela só surgiu nos anos 70, com o aumento do crime organizado, sobretudo ligado ao tráfico de drogas, e cria uma falsa percepção sobre a realidade histórica, né? Suas camadas são mais profundas e remonta justamente ao que o senhor está falando, em tempos muito primórdios. E essa promoção social da cultura de um medo, que tem um foco, seja de uma região periférica e de etnia, é uma raça escolhida para ser vista como uma violenta. Qual o objetivo desse grande preconceito?
Em primeiro lugar, eu acho que é muito... Quando eu faço entrevistas ou leio depoimentos de pessoas, de cidadãos comuns, homens, mulheres, suas diferentes classes sociais, de diferentes etnias e raças, né? É muito comum as pessoas reduzirem violência a crime. E crime, para elas, sempre traz a imagem do criminoso. E quem é o criminoso? Bom, é aquele jovem que teria, vamos dizer assim, sinais externos, uma aparência de criminoso, né? É uma coisa absolutamente arbitrária e vaga, né? Quantas pessoas têm aparências, mas não são cidadãos comuns, cumpridores das leis. Eu me lembro uma vez, um juiz me contar uma situação, um juiz muito consciente do seu papel, a ponto de ele poder contar essa história que eu vou relatar um pouco aqui. Ele me contou que uma vez ele estava... ele chegou para fazer uma audiência, né? Tinha agenda de audiências, e daí apareceu um caso, chegou o advogado e o réu, né, para ele tomar o depoimento. Aí os dois se sentaram e o juiz se dirigiu ao réu, que era branco, e diga: esclareça ao seu constituído, que seria o negro, que ele vai ser perguntado e o senhor vai intermediar a audiência. Aí o réu virou e falou assim: doutor, o réu sou eu, meu advogado é ele. O advogado era eu, e o próprio juiz, na hora, se deu pela conta do preconceito. Quer dizer, como é que você podia imaginar, né? Que a situação ali fosse uma situação merecida. Quer dizer, é como se advogado não pudesse ser negro. E é claro que você... negros pode ocupar todas as ocupações e profissões possíveis, né? As mais prestigiadas, né? As médias, como qualquer pessoa, né? Mas é comum isso. A gente vê situações, quer dizer, hoje há uma discussão muito grande sobre a questão do racismo na sociedade brasileira, né? Primeiro porque o racismo é uma forma de restrição às liberdades, né? E à igualdade de oportunidade para um grande número de homens e mulheres no Brasil, né? Então, começa por aí. É como se você estivesse restringindo o espaço de direito e de liberdade para um grupo de pessoas, né? Pelas suas características raciais, étnicas ou outras clivagens socioeconômicas que possam ser tomadas em consideração, né? Mas a questão do racismo hoje tem vários componentes, né? A questão do acesso ao mercado de trabalho, né? Que é sempre mais difícil para o homem branco, para o homem negro, comparativamente ao homem branco. Que é sempre mais difícil para a mulher negra comparativamente à mulher branca, né? Quando você olha as clivagens de raça e gênero, é uma coisa impressionante, né? Você tem primeiro o homem branco, depois a mulher branca. A mulher branca está em situação subalterna ao homem branco. Depois você tem o homem negro, que está subordinado aos brancos. E a mulher negra, que está subordinada a todas essas clivagens de raça e de gênero. Uma sociedade democrática não pode conviver, né? A sociedade democrática, ela deve reconhecer as diferenças, mas elas não podem transformar diferenças em desigualdades sociais. As diferenças fazem parte das sociedades, né? As pessoas são diferentes, né? Em várias, em comportamento, estilo de vida, modo, visão, né? Opção religiosa, né? Por tudo, as pessoas são muito diferentes. Mas as diferenças não podem ser, não é, manipuladas no sentido de fazer uns serem superiores a outros, né? Então, as diferenças, elas não podem ser convertidas em desigualdades, em hierarquias sociais, né? Isso, na verdade, é um limite à democracia. E eu e vários colegas defendemos, né, que sociedades democráticas, elas lidam melhor com o problema da violência e o problema do crime. Não quer dizer que em democracias não exista crimes ou violências. Mas, de modo geral, as instituições funcionam, né, no sentido de coibir essas manifestações contra as leis, né, dentro dos marcos legais, né, e fazer com que haja um núcleo de bem comum para todos. Né? Quer dizer, independentemente de eu ser rico ou pobre, homem ou mulher, todos nós temos que ter um núcleo fundamental de direitos, né, que permita que a justiça social chegue a todos, independentemente da sociedade ser múltipla, pluralista, né, que as pessoas queiram ser aquilo que elas possam ser. Então, eu vejo que democracias lidam melhor com o problema da violência. Democracias são sociedades que, de alguma maneira, contêm instrumentos, não é, que procuram assegurar a ordem e a liberdade para todos, sem causar sofrimento, não é, do tipo imposição de castigos físicos, imposição de liberdades sem prazos determinados, né? Imputar crimes às pessoas sem que elas tenham o direito de defesa. Né? Então, tudo isso não pode, né, não pode ter, vamos dizer, ter sentido numa sociedade democrática. Então, nesse sentido, eu costumo dizer que, né, onde há democracia, a violência está sob controle. Onde a violência não tá sob controle, a democracia também tem os seus limites. Né? Manifestam limites que precisam ser, no sentido, resolvidos pelas lutas sociais, pelos nossos instrumentos de política parlamentar e assim por diante.
Muito bom. E, professor, eu acho muito interessante como o senhor ressalta o caráter universal. A violência é um paradigma universal, mas que no Brasil ela adquire uma faceta ainda mais perversa justamente pela história, né, e justamente por como a sociedade se organiza. Então, esse controle democrático sobre a violência, no sentido de um controle que a democracia impõe às práticas de violência, sobretudo violência de classe, violência de gênero, violência de raça, é uma perspectiva bem interessante para a gente olhar o Brasil. E nesse sentido, com a nossa breve conversa aqui, eu queria puxar uma reflexão. É possível que a gente diga que o brasileiro é autoritário? Eu sei que, por exemplo, a Lilia Schwartz trabalha muito essa ideia do autoritarismo brasileiro. Inclusive, ela tem um livro sobre isso que é muito bom. Mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que o brasileiro, ele é um indivíduo autoritário? Quais são as dimensões que a gente tem que levar em consideração nessa análise?
Pedro, em primeiro lugar, vamos acho que na sua formulação tem algo que eu gostaria de comentar, né? Eu tenho muita dificuldade de falar o brasileiro é, certo? Por quê? Porque isso é atribuir uma espécie de essência às pessoas, né? O brasileiro é simpático, o brasileiro é cordato, o brasileiro é violento, o brasileiro, né? Isso são essências que não necessariamente correspondem à realidade. A grande maioria das pessoas não é violenta, né? Elas podem até ter algumas manifestações, muitas vezes, de opinião, que suscitam autoritarismo, mas passar para a prática da violência é outra questão, né? Agora, o que existe, de fato, é o autoritarismo enquanto estilo de organização e de vida social e, muitas vezes, como ideologia da sociedade, né? Quer dizer, muitos acham que a sociedade só funciona, né, se todos obedecerem igualmente as mesmas normas, as mesmas leis, não é? Se houver um pensamento único em que todo mundo se sujeite. Ora, essa sociedade de pensamento único é o que nós chamamos de totalitarismo. É o que nós falamos de regimes, né? Os regimes autoritários. Né? Aquela ideia de que a vontade de uns se impõe sobre a vontade dos outros, arbitrariamente. Né? Então, o autorismo está na raiz. Durante muito tempo, nós, sociólogos, cientistas sociais, historiadores, acreditávamos que o autoritarismo fosse um fenômeno político. Por quê? Porque a história do Estado brasileiro era a história de um Estado autoritário, né? Que reprimia os movimentos sociais, que reprimia as reivindicações dos trabalhadores, que impedia a modernização dos costumes da sociedade brasileira, né? E, sobretudo, esse autoritarismo se manifestava nos períodos chamados de exceção, né? Os chamados períodos de vigência de ditaduras, né? Então, por exemplo, 37, né? 37 a 45, e depois 64 até 88. E muitos de nós acreditamos que, com o fim dos regimes autoritários, a sociedade brasileira voltaria a ser uma sociedade democrática. Bom, e aí nós verificamos o quê? Que o regime democrático passou por uma transição política, chegamos num período de consolidação das instituições democráticas e a violência continuou, né? Aí começamos a perceber, então, que o problema não era o autoritarismo político. O autoritarismo político era uma expressão do autoritarismo na sociedade, né? Muitos de nós fomos educados de forma autoritária. Isso não era porque nossos pais, né, fossem pessoas, vamos dizer assim, de caráter duvidoso, ou fossem pessoas muito rigorosas, ou fossem pessoas muito conservadoras. Eram pessoas, muitas vezes, normais, comuns, né? Mas achavam que os filhos tinham que ser criados ali na ponta da vara, como se dizia antigamente, né? E bater nas crianças era uma coisa normal, né? Eu introjetei na minha infância uma coisa que minha mãe fazia, mas minha mãe era de uma imensa generosidade por um lado, mas era muito rigorosa do outro lado, né? E eu me lembro que quando a gente era pequeno, que a gente ia em festa de aniversário, ela dizia para nós: não ponham a mão na mesa de doces antes de apagar a velinha. Então, tudo bem. Claro que criança fica em volta ali da mesa, né? E eu me lembro da minha mãe só olhar para a gente. Aquele olhar era fulminante, sabe? Era uma coisa que você sabia o que estava acontecendo, né? Até hoje eu tenho dificuldades, tá certo? Se eu vou numa festa de aniversário, eu sou incapaz de olhar e dizer: ai, que docinho gostoso, sem autorizada a sessão de doces, né? Era maldade da minha mãe? Não, era como ela achava que devia ser a educação dos filhos, né? Aprender a respeitar as leis, aprender a... Né? Claro que eu também fui educado para estudar, conhecer, etc. E fui relativizando essas medidas e fui percebendo que elas podiam ser negociadas, podemos dizer, né? E que a gente podia, de alguma maneira, ver a vida também de outros modos, né? Então, eu diria mais ou menos o seguinte: há um autoritarismo social? Há. E esse autoritarismo não é só das elites em relação às classes trabalhadoras, também nas classes trabalhadoras, né? Um dos maiores problemas que famílias de baixa renda enfrentam é o controle dos seus filhos, né? Os pais trabalham fora, né? Não têm os recursos para, muitas vezes, colocar as crianças numa creche ou numa escola de tempo integral, né? Então, é um problema. Elas precisam lidar com a disciplina das crianças. E muitas dessas mães, legitimamente, ficam preocupadas com o que acontece nas escolas, o que acontece nas ruas, com quem que as crianças estão se relacionando, né? Principalmente quando os meninos e as meninas se tornam pré-adolescentes, né? Então, é uma tarefa muito grande das escolas é oferecer aos pais não só uma educação de qualidade, mas também uma educação para a vida cívica, de modo que essas crianças possam, né, aprender pouco a pouco a se conduzir e respeitar, vamos dizer, os limites de cada um, né, da liberdade de cada um, e poder ser um cidadão, né, que contribua para a vida associativa nessa sociedade.
Comentando, ouvindo o senhor, eu só consigo lembrar do olhar matador da minha mãe, que é pior que muita porrada, professor. Então, mas, professor... A gente se encaminha para nossa saideira, o momento que a gente impede de indicação do senhor. E eu só posso agradecer. É uma honra imensa ter o senhor aqui presente. O intuito do PJ, a gente sempre fala, é trazer temas da academia de uma forma acessível. E uma pessoa como o senhor, com uma carga imensa, trazer tal tema de uma forma compreensível para pessoas que, às vezes, estão tendo contato com esse tema pela primeira vez ou pessoas já aprofundadas, é um prazer imenso. Obrigado por o senhor estar aqui. Então, professor, o que, que o senhor tem de recomendação para quem está, para os nossos ouvintes, para quem está na quarentena aí, seja livro, cinema, óperas que o senhor gosta?
Eu fui surpreendido, como todos nós, com um fenômeno que durante muitos anos, quer dizer, morei no exterior, etc. Então, sempre tive que cuidar da casa, né? Mas é claro que muitas das atividades, quando eu voltei para o Brasil e me engajei na universidade e tudo, né? Eu tenho, né, auxílio de pessoas que me proporcionam serviços fundamentais para eu poder trabalhar mais, né? Mas eu sempre me ocupei também, né? Quer dizer, fim de semana, cozinha, né? Nas férias da minha assistente, de alguma maneira eu tinha que me ocupar da casa, das, né? Só que agora, com essa questão da pandemia, tudo isso virou uma rotina, não é? Quer dizer, você tem que todo dia... hoje é dia de lavar roupa, amanhã é dia de limpar a cozinha, outro dia é... Não é? E tem que aprovisionar, fazer a provisão de gêneros alimentícios, não é? Eu estou, mais possível, evitando sair, eu estou ficando a maior parte do meu tempo aqui em casa, não é? E com isso, ao contrário do que possa parecer, eu estou trabalhando muito, porque eu começo, de fato, a trabalhar a partir das 3 horas da tarde. Daí vou até 10, 11 horas da noite. Né? O que isso significa? Que eu acabo não assistindo muita coisa. Né? Acabo não lendo muita coisa. Né? Acabo, por exemplo, eu estou lendo muito, mas textos de sociologia, né? Que eu tenho que desenvolver pesquisas que estão em andamento. É. E eu gosto, eu tô lendo um livro que não é um romance, né? é uma análise de um filósofo que chama Desaparecer-se de Si, que é um fenômeno contemporâneo, né? Mas a sociedade contemporânea é uma sociedade que exige muita presença, né? E a visibilidade das pessoas, mas essa visibilidade tem como contrapartida você se esconder. O tempo todo você se esconder através das redes, através dos pseudônimos, através dos blogs, né? E ele estuda esses mecanismos, né? Eu, como sociólogo, eu gosto muito de tentar entender esses novos sintomas da sociedade contemporânea, né? E então eu tô fazendo essas leituras. Claro que eu continuo lendo os jornais, assistindo os jornais acadêmicos, né? E vou ouvindo as óperas à medida que o tempo... Né? É, para vocês terem uma ideia, aconteceu uma coisa muito engraçada. Logo no começo, quando comecei a trabalhar, eu fui me dando conta que a limpeza dos quartos, da sala, da cozinha, me tomava muito tempo. E eu percebi isso um dia, que eu pus uma ópera, né, que tem mais ou menos uma duração de 2 horas e meia, 3 horas, e quando eu terminei de limpar o escritório, a ópera tinha terminado. Quer dizer, eu levei praticamente 3 horas limpando o escritório. Né? Então, essas coisas engraçadas a gente vai, né, e vai aprendendo. Eu também, eu sempre gostei de cozinha, mas eu sempre cozinhei coisas, pratos mais sofisticados, ou que eu fui aprendendo quando morei fora, etc. Eu não gostava do dia a dia, né? Só que agora não dá para você ficar fazendo todo dia pratos, né? Você tem que cozinhar verdura, você tem que produzir uma sopa, você tem que... Né? E eu toda hora tenho que ficar consultando as minhas irmãs, né? Outro dia foi uma coisa engraçada, porque eu perguntei, eu falei, como é que eu faço essa batata? A minha irmã explicou, daí eu perguntei para ela, mas precisa cozinhar a batata ou já vai direto para o forno? Não, né? Como é que vai direto para o forno? Né? Então, essas coisas que parecem assim, meio banais, a gente não sabe. Né? O lado positivo nessa história, que é o fato de que a gente acaba dando muito valor, sobretudo, a esse trabalho que essas assistentes fazem e que são pessoas realmente fundamentais para que a gente possa fazer outras atividades. Né? Eu tenho o máximo respeito pela minha assistente, é uma pessoa da maior responsabilidade e agora eu cada vez mais fico bastante impressionado como ela é dedicada e como ela, na verdade, me auxilia fundamentalmente.
É isso, meus queridos amigos, e tá um pouquinho estranho esse final com o professor, e eu tava claramente emocionado naquele momento. Mas, gente, infelizmente perdemos um pedacinho da entrevista, meu querido computador deu pau, eu perdi o final da entrevista. Felizmente não perdemos a grande entrevista com o Sérgio Adorno, que foi um prazer enorme pra gente. A gente perdeu a parte da despedida e ele contando sobre a série dele, aquele apaixonado que é Crimes do Murdoch, que é alguma coisa, e fala um pouco sobre a sua paixão por ópera. É uma pena, mas fica aqui um grande abraço, professor. Teve o carinho por nós e topou fazer essa gravação e foi impressionante. O programa... só existe por causa dele, foi maravilhoso. Obrigado, professor, um grande beijo. Então, Pedro, para encerrar, o que você trouxe pra gente de indicação na nossa quarentena?
Queria primeiro reforçar, né, o agradecimento à participação do professor Sérgio Adorno, que, gente, assim, talvez muita gente não conhecesse o professor, mas o professor Sérgio é uma das maiores autoridades quando se trata de estudo de violência no Brasil. Uma das maiores autoridades aqui no podcast, conversando com a gente, respondendo, sendo cordial, sendo atencioso, sendo gentil. Enfim, é disso que nós precisamos, de uma academia cada vez mais conectada com a sociedade para tratar de temas tão necessários como a violência.
Perdão, Pedro, te cortar, mas é o que eu sempre falo, né? Eu sempre fico imaginando, nós somos dois meninos, sabe, entrando agora na academia e uma pessoa dessas topar, sentar para conversar é imprescindível, né?
Sim, é exatamente isso, sabe, João? Isso mostra muito, querendo ou não, né, da humildade da pessoa, né? Que assim, gente, nós enquanto, como o João ressaltou, nós estamos entrando agora na academia, mas enquanto pesquisadores, que futuramente seremos, nós temos que ter humildade de conversar, gente, do mais alto PhD, que tem PhD em Sorbonne, com a sua avó, sua tia, sua mãe, seu irmão, que às vezes nunca nem frequentou uma escola. A gente tem que fazer ciência para essas duas pessoas, né? Porque essas duas pessoas moram no Brasil, e essas duas pessoas, mas sobretudo essa última, porque a maioria da população brasileira é pobre e não tem acesso à educação de qualidade, é quem financia os nossos estudos na Universidade Federal, né? E como recomendação, eu queria deixar um capítulo do livro Brasil, uma biografia, né, que é o livro da Lilia Schwartz com a Heloísa Starling, Heloísa que é da UFMG, inclusive, professora de História, lá do Departamento de História da UFMG, e é o capítulo 14, que é assim, ó, Samba, Malandragem e Muito Autoritarismo na Gênese do Brasil Moderno. Vocês viram aí na conversa com o professor Adorno, que eu perguntei se o brasileiro era autoritário, né? E ele falou que não gostava muito dessas simplificações, o brasileiro é muita coisa. E esse capítulo aqui, ele fala muito sobre isso, sobre essas muitas coisas, samba, malandragem e tal, mas também sobre esse traço do autoritarismo que tá muito presente na nossa sociedade. E aí, só para finalizar, vou deixar aqui uma música do Bezerra da Silva, né? Malandragem dá um tempo. E para aí eu passo a bola, João.
Então, o que eu vou deixar de indicação é um livro em uma entrevista. O livro é do Caco Barcelos, Abusado, o dono do Morro Santa Marta. Livro maravilhoso, eu me encantei, eu entrei naquele mundo e foi extremamente interessante. Gente, o Caco Barcelos subiu no morro por um bom tempo para conversar com o Marcinho VP, não posso falar, né? Juliano VP no livro, mas é o Marcinho VP, gente, tá preso. E foi bem legal a realidade que ele dá. Eu acho que, sobretudo, o que o Caco deixa muito claro, ele mostra uma polícia violenta, ele mostra uma polícia assassina e o que ela faz com quem está na periferia, mas ele mostra uma violência que está dentro da periferia, que está dentro das facções. E é muito legal esse contraponto que ele coloca ali. Ele não coloca nenhum ponto de anjos e tal. E ele, o tempo inteiro, ele deixando claro para que ele não queria saber o que a facção ia fazer, porque aí ele estaria compactando com o crime. E ele não queria se envolver muito. Essa distinção que ele faz de mostrar duas realidades tão violentas e assassinas é bem maravilhoso. O livro, fica a recomendação, o livro é maravilhoso. Ainda além... É genial. Mas também a entrevista de Mano Brown, um sobrevivente no inferno, no Le Monde Diplomatique Brasil, foi genial. Um ponto que o Mano Brown realmente fala, ele fala sobre o surgimento dessa vontade de proteger a propriedade privada. Ele fala que a gente vê, governo Lula, um crescimento, principalmente da classe média, que consegue consumir mais, muito bom, sempre ótimo. Mas depois esse sentimento de proteção. Se eu conseguir, é hora de eu proteger, de eu me armar. E é o quadro certinho de um governo de esquerda, de repente um governo paralisado, o governo Dilma e os impeachments. E agora o forte autoritarismo na figura de Bolsonaro e de governadores. E de uma realidade de governos que querem cada vez mais a realidade violenta, que acha que é com tiro que vai solucionar. É isso, Pedro?
É, cara, é isso. Programa denso, programa complicado, assunto complexo. E como você bem disse, e vale a pena, acho, ressaltar, vão vir episódios mais pra frente, que estão planejados, sobre violência policial e sobre o racismo na lei de drogas brasileira, né? Na lei antidrogas. Que são dois temas que, invariavelmente, entram muito, ou tangenciam, né? No sentido de tocar em algumas partes desse programa. Mas eu espero que a galera tenha entendido que são abordagens diferentes, ou que pelo menos nós buscamos abordagens diferentes. Só queria reforçar o pedido lá do início, sigam o PJCast nas redes sociais, sigam-nos nas redes sociais também, caso vocês queiram seguir nossas páginas pessoais, ou mande um e-mail para qualquer parceria, para qualquer dúvida, pjcast@gmail.com. Da minha parte é isso, João.
É só suas redes sociais, Pedro.
Ah tá, @p_almeida_ no Instagram, e o arroba do podcast aqui é @pjcast. E você?
Sim, o meu é João Vasques _ no Instagram, jvasques _ no Twitter, se vocês querem ver eu falando bobagem da rede social, mas fiquem só com o Instagram do PJCast, gente.
Lá é bonitinho e formal, conteúdo exclusivo, passa as entrevistas que não foram lá, as Sim. fontes, a minutagem, tudo muito legal e muito organizado lá.
Maravilhoso, uma ótima semana pra vocês. O tema foi difícil, o tema foi complicado e a gente deixou muita coisa porque a gente não conseguiria falar aqui, mas tem o Sérgio, tem outras perspectivas, é sobretudo o que o PJ quer fazer, trazer dúvidas, não trazer pontos finais.
Exatamente. Boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus ou com quem vocês quiserem para proteger vocês nesse período tão complicado. Beijinhos no coração de todo mundo.
Um beijo, gente. Tchau, tchau. Get you.
Come with it now!